Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A polêmica envolvendo o bilionário da internet Elon Musk com o Supremo Tribunal Federal é o tema de hoje do Linha Direta. Vamos lembrar que o STF considerou que era preciso reagir aos ataques de Elon Musk. Não foi uma decisão unilateral do ministro Alexandre de Moraes, mas houve apoio de outros ministros do Supremo para incluir Elon Musk nas investigações e impor multa se houver descumprimento de uma decisão judicial. Vamos entender melhor o que está acontecendo com nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel. Vamos começar falando então quais os últimos desdobramentos deste embate entre Elon Musk e o sistema judiciário brasileiro.
Olá! Olha, o empresário Elon Musk subiu ainda mais o tom na noite dessa segunda-feira ao chamar o ministro Alexandre de Moraes de ditador. Desde o fim de semana, o dono da plataforma X tem publicado críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o que lhe rendeu a inclusão no inquérito que investiga as mídias digitais antidemocráticas. Musk chegou a afirmar que iria restabelecer contas bloqueadas por decisões judiciais do Brasil. O professor e presidente da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Juliano Domingues, disse à RFI que o cenário evidencia interesses bem opostos.
Esse debate ele contribui para explicitar um conflito entre dois mundos que operam a partir de lógicas completamente distintas e conflituosas entre si. Então, de um lado, a gente tem o judiciário, instituições vinculadas àquele modelo de Estado-nação das democracias liberais, e do outro lado, a gente observa grandes empresas da tecnologia da informação e da comunicação no ambiente digital que tentam impor uma espécie de governança global de viés autoritário, e viés autoritário exercido, sobretudo pelo poder econômico, mas principalmente pelo poder simbólico, uma vez que essas empresas elas são responsáveis por boa parte do fluxo comunicacional e informacional no mundo. Ou seja, elas são responsáveis por boa parte daquilo que as pessoas percebem enquanto realidade. Além disso, vale lembrar que o próprio Elon Musk já se declarou na sua rede social como um golpista, confesso. Acho que isso é um dado relevante. E a utilização sem qualquer pudor dessas ferramentas, que são ferramentas absolutamente poderosas nesse mundo contemporâneo em que vivemos, no sentido de desestabilizar determinados países para que os objetivos da empresa sejam alcançados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação do projeto das fake news que responsabiliza as big techs por conteúdos falsos e nocivos mantidos na internet e disse que, sem isso, o judiciário continuará à frente no combate contra discursos de ódio e ruptura institucional.
Participação do Poder Judiciário tendo que decidir questões, tem que haja uma lei que discipline. Isso acaba gerando controvérsias como essa que nós vimos, de o Poder Judiciário precisar agir em relação a atos antidemocráticos, a violações de direitos, atentado à democracia, e isso é interpretado como algum tipo de censura. As plataformas não acertam sempre, também não erram sempre. O Poder Judiciário também não acerta sempre. Ele pode eventualmente errar, mas é muito mais fácil errar num ambiente em que não tem uma lei que discipline do que o contrário. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais e não permitir que esse ambiente seja um ambiente vale-tudo para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais.
Agora, Raquel, como essa crise, esse embate movimentou as forças políticas e os eleitores?
Olha, o embate acirrou o ambiente das redes sociais, com bolsonaristas em polvorosa pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes e também o meio político, que classificou como grave a postura de Elon Musk. E há quem veja aí até um discurso sob medida do bilionário, pavimentando a ponte entre a política americana e a daqui, na aposta de uma vitória de Donald Trump por lá. Entre os analistas ouvidos pela RFI, mesmo quem tem ressalvas a certas decisões do Supremo, considera que empresas que atuam no Brasil não podem afrontar decisão judicial, como afirmou Henrique Costa, advogado e professor de direito da UNB.
Se Elon Musk se nega a cumprir as ordens judiciais, o STF tem sim razão em enquadrá-lo. Mas com isso eu não estou dizendo que as ordens do ministro Alexandre de Moraes sejam justas, né? Não é isso que eu quero dizer. E seria muito inocente fazer uma avaliação puramente jurídica desse debate. Eles ocupam espaços completamente diferentes no campo ideológico. Seus seguidores fiéis já têm opinião formada, eles não estão abertos a conversar. É difícil dizer quem tem razão, mas pessoalmente, como uma pessoa do mundo do direito, é muito complicado para mim dar razão ao Elon Musk, uma vez que ele desafia frontalmente a justiça e ele leva o debate para um campo que não é o campo do direito. Então a pessoa acaba perdendo a razão, né?
Já o especialista em direito Manuel Moraes, da Universidade Católica de Pernambuco, falou da democracia defensiva contra ameaças fascistas.
No Brasil, nós podemos discordar do Supremo, não há nenhum problema sobre isso. No Brasil não existe nenhum tipo de ditadura, né? Ao contrário, a pleno exercício da democracia. Agora, a democracia, desde a época de Popper, é um grande escritor teórico, e outros intelectuais que estudam o fascismo e os fascismos, né, sabem que eles se infiltram dentro da democracia. Eles não acreditam na democracia, mas usam os instrumentos democráticos para ruir a democracia, não é isso? Então esse fenômeno produziu o que nós chamamos de uma democracia defensiva, entendeu? São mecanismos que hoje se desenvolvem no mundo para que a gente se proteja dos fascismos, desses discursos que ameaçam a democracia.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.